Essa é a nossa aula número 18 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da aula de hoje é comportamento. Eu tinha colocado originalmente um outro nome para o tema da aula de hoje, né? Planejamento. Mas eu acabei mudando para comportamento, porque na verdade planejamento é uma das possíveis estratégias que a gente pode estar usando para gerar comportamento em sistemas cognitivos, né? Sistemas de cognição artificial, né? Por isso que a gente colocou então comportamento. Vocês vão ver que o tema de planejamento ele acaba aparecendo também dentro desse tema, mas ele não é a única estratégia que existe, né? Por isso que eu separei aí e coloquei dentro desse outro tema. Muito bem. O que será que a gente quer dizer quando a gente fala sobre comportamento? Né? Comportamento pode ser tanta coisa diferente, né? Você imagina, em princípio, que no ponto de vista psicológico, né, esse comportamento pode estar ligado, por exemplo, com você está bem, você se comportou bem, né, você não se comportou bem, pode estar ligado com a maneira com que a gente toma decisões, né, tem a ver também com a maneira com que a gente executa essas decisões que a gente tomou. Se a gente for analisar a origem de todo o comportamento que acontece num sistema cognitivo, nós vamos ver que o comportamento, no final das contas, ele vai se resumir àquilo que é realizado pelos atuadores do sistema. O nosso sistema ele tem um conjunto de sensores, tem um conjunto de atuadores, e o comportamento é o quê? É a trajetória no tempo da saída desses atuadores. Tá? Então, no final das contas, tudo acaba se transformando num sistema de atuação, né? Na decisão de variáveis de atuação para os atuadores, e esses atuadores vão então influenciar aí no sistema, né? No ambiente, né? Vão alterar, por exemplo, a posição ou uma série de outros atributos do nosso avatar para que ele possa estar se localizando, por exemplo, dentro do mundo virtual, pensando aí no caso de uma criatura artificial, né? No caso de outros sistemas, também nós vamos ter o quê? Sempre o comportamento, de uma forma ou de outra, está ligado com os atuadores. Tá? Muito bem. Mas o que acontece? Se esses nossos atuadores, eles têm, vamos dizer assim, um range contínuo, poxa vida, né? A quantidade de possíveis comportamentos que podem existir para uma criatura artificial, ela é infinita. Não é verdade? A gente vai ver que se a gente pudesse exercitar todas as possíveis combinações, né, das saídas dos atuadores, imaginando que um sistema tenha vários atuadores, nós vamos ver que a quantidade de comportamentos possíveis é muito grande. Mas o que acontece na prática? Pelo menos para o caso de criaturas reais, não no caso de criaturas artificiais. Pensem no animal, né? No comportamento de um animal. Como que esse animal, ele efetua o seu comportamento? Como que ele vai atuar sobre os seus atuadores? O que vocês acham? Como é que ele faz isso? Eles não gostam de pergunta, né? Veja, o animal, ele não vai, se você observar um animal em ação, ele muito provavelmente ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar repetindo certos comportamentos que você rapidamente é capaz de caracterizar e verificar, anotar e enumerar esses comportamentos. Né? Por que que esses comportamentos eles são predominantes? Ao invés de eu ter uma cobertura completa do meu espaço de comportamentos, ou seja, do meu espaço de atuadores, eu, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho pedaços bastante distintos e que se repetem bastantes vezes. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver, lá com o que nós vimos algumas aulas atrás, né, algumas bastantes aulas atrás, quando nós estávamos falando dos progressos aí na neurociência, e nós estávamos falando do trabalho do Edelman, e estávamos falando do neurodarwinismo. Vocês lembram do neurodarwinismo? Todo mundo aqui estudou para a prova, então está com essa ideia do neurodarwinismo na cabeça ainda, né? Que era o que o neurodarwinismo dizia para a gente? Ele dizia que, num determinado instante, existe uma coisa que eles chamam de primeiro repertório, que tem a ver com o quê? Tem a ver com as possibilidades que os genes colocam na construção do seu tecido neural, do seu conjunto de neurônios que vão estar controlando, né? E que em cima desse primeiro repertório surge o quê? Surge algo que é o segundo repertório, né? O segundo repertório, o que, que é? É a formação, talvez, do que a gente poderia estar chamando de hábitos. Esses hábitos, o que, que são? São maneiras prototípicas, maneiras repetitivas em que mais ou menos aquele mesmo comportamento ele acaba transparecendo, né? Vamos dar um exemplo muito simples que faz vocês pensarem, né? Por exemplo, eu tenho que me locomover daqui para lá, tá certo? Estou aqui nesse canto da sala, tenho que me locomover daqui para lá. Eu poderia muito bem começar a mexer meus músculos aleatoriamente, né? E aí eu vou mexendo aleatoriamente e eu percebo que, de repente, olha, quando eu faço algumas coisas, eu estou conseguindo avançar nessa direção, não estou? Então, ao invés de eu ficar exercitando todas as possibilidades comportamentais, gerando sinais aleatórios para os meus músculos, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar tentando encontrar maneiras que me promovem algum tipo de vantagem. E com isso eu vou acabar fazendo o quê? Eu vou aprender que, exercitando certos músculos das minhas pernas, né, fazendo isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, olha só como é eficiente. Eu saio de lá e venho para cá com grande eficiência. O que, que eu fiz então? Eu comecei a criar certos repertórios comuns de ações. E aí é que a gente entra aqui então nesse conceito de ação, né? O que, que é uma ação? Uma ação nada mais é do que um conjunto de trajetórias padronizadas no espaço de atuadores. Eu sei que, para mim, enquanto criatura real, não como criatura artificial, se eu usar um certo conjunto, que pode ser relativamente pequeno, de controle muscular, eu consigo fazer grande parte das coisas que eu preciso fazer ao longo do tempo, né? No nosso corpo, nós temos um grande número de músculos. E a maioria de nós não sabe controlar todos os seus músculos. Por quê? Porque ao longo do nosso aprendizado, nós fomos criando o quê? Um repertório de ações que para nós era perfeito. Mas se vocês pararem para pensar, existem certos controles musculares que às vezes a gente não é capaz de fazer, né? Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade em fazer isso aqui com a mão, né? E isso aqui também, e isso aqui também. Por que que tem essa dificuldade? Porque não criou um repertório, não criou uma ação dentro daquele conjunto de comportamentos prototípicos, padronizados, para poder fazer esse tipo de controle. A gente consegue aprender a fazer isso? Consegue, né? O ser humano tem essa vantagem de conseguir se adaptar de uma maneira bastante contundente. Mas, na via de regra, o que, que nós fazemos? Se vocês pararem para pensar, nós repetimos os mesmos comportamentos que nós aprendemos aí no passado e aplicamos eles diversas vezes para poder conseguir obter o que a gente precisa, tá? Muito bem, então esse conceito de ação, ele é fundamental para a gente entender como que nós podemos agora criar algum tipo de comportamento artificial em sistemas cognitivos, né? Ao invés de imaginar que nós temos todo o espaço de atuadores para poder estar gerando sinais de controle, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar usar categorias discretas de comportamentos, que nós vamos chamar de ações, né? Que vão me gerar certas trajetórias padronizadas e vão fazer com que a minha criatura artificial tenha o desempenho, o comportamento que a gente gostaria dentro de um sistema artificial, tá? Essas ações, elas podem como é que chama? Elas podem ser parametrizadas. O que significa ser parametrizado? Significa que, em princípio, eu posso estar pensando que elas estão... Eu posso passar parâmetros para essas ações. Por exemplo, eu tenho uma ação que é me mover. Tá? Em vez de imaginar mover num sentido amplo, assim, eu digo mover para um ponto XY. O que é esse ponto XY? É um parâmetro que eu passei para a minha ação. Né? Da mesma maneira, quando eu falo, vou movimentar meu braço, vou movimentar quanto? Eu vou movimentar uma certa quantidade. Eu movimento somente essa certa quantidade. Estou passando um parâmetro para a minha ação. Pode haver casos em que a mesma ação, do ponto de vista lógico, ela pode ser descrita por múltiplas trajetórias diferentes. Vamos imaginar, eu tenho que me mover em direção àquela cadeira. Eu posso vir por esse caminho, né? Ou eu posso vir por esse caminho. São duas trajetórias distintas, mas ambas implementam a mesma ação, me mover em direção à cadeira. Tá? Então, uma ação pode envolver múltiplas trajetórias com características comuns. Então, temos vários exemplos aí que nós podemos ter de ações que poderiam ser interessantes para a gente dentro do contexto de uma criatura artificial. Por exemplo, mover-se para XY. Eu passo aí um parâmetro XY e a criatura tem que se mover para aquele ponto. Né? Deslocar-se de XY. Aqui XY já é um parâmetro com um significado um pouquinho diferente. Eu estou dizendo que a partir da posição onde ela está, ela deve se deslocar de um delta XY. Tá? Então esse XY é um delta, não é uma posição final. Né? Eu posso estar, por exemplo, comendo um objeto. Tem uma maçã, eu vou comer aquela maçã. Ou pegar um objeto, é outro tipo de uma ação. Ou eu posso ter ações sem parâmetros, por exemplo, mover-se aleatoriamente. Ele simplesmente move-se aleatoriamente para um delta aí aleatório, né, sem que eu tenha que estar passando isso como um parâmetro. Tá? Então vamos imaginar agora que aquilo que nós entendemos como um comportamento pode ser descrito de uma forma que não é ótima, no sentido de que ela incorpora todos os possíveis comportamentos, mas que do ponto de vista do que a gente quer que o sistema faça, um comportamento pode ser descrito aí como uma sequência de ações. Né? Se eu executar uma sequência de ações numa determinada ordem, eu vou obter um comportamento do meu sistema. Tá? Então, esse é um conceito importante para a gente, conceito de ação. Tá? Essas ações, elas podem, por sua vez, ser decompostas em sequências de subações. Né? Por exemplo, aquela ação que eu comentei com vocês, eu estou aqui, eu tenho que ir em direção ao ponto onde está a cadeira. Mover para XY, onde XY é o ponto da cadeira, ela pode ser decomposta em várias ações do tipo, né? Mover-se de delta X, delta Y. Então, move um pouquinho para cá, move um pouquinho para cá, move um pouquinho para cá, né? Move um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Então eu fiz o quê? Eu decompus aquela minha ação, mover-se para XY em várias subações, né, do tipo mover-se de XY. Tá? Então, uma ação pode ser decomposta em várias ações, pode ser decomposta em várias ações, pode ser decomposta em várias ações. E o interessante dessa decomposição...
Atenção, senhores ouvintes. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico com nossos microfones e a gravação nos próximos 15 minutos desta aula ficou comprometida. A seguir, temos o resto da aula, excetuando-se os 15 minutos que foram perdidos. Lamentamos pelo episódio.
O que vai acontecer aqui, então? Eu tenho uma tarefa que tem que ser executada. E eu tenho um determinado propósito, que é chegar aqui numa determinada meta. Tá? Esse é o ponto onde a tarefa começa. Essa tarefa ela é executada por três diferentes subsistemas, e cada um deles vai executar um certo conjunto de ações, né,
um tempo, esse aqui vai executar isso, depois isso, depois isso, esse aqui vai executar isso, depois isso, depois isso, esse aqui vai executar isso, depois isso, depois isso. Tá? E o meu plano, o que, que é? Nesse instante aqui, é tentar antecipar quais são as ações que precisam ser realizadas por cada um dos subsistemas para que esse meu objetivo seja cumprido. Certo? Então, isso aqui é um plano do ponto de vista para que esse objetivo seja cumprido. Tá? É óbvio que a gente só pode falar em plano quando nós estamos falando de ações propositadas. Né? Nós estamos falando de ações que visam atingir um propósito, porque exatamente uma das características do plano é você poder definir aqui um determinado propósito. Tá? Bom, com relação a propósitos, né? A gente fala de propósitos num sentido amplo, mas na verdade esse conceito de propósito, ele pode ser bastante complicado. Nós vamos ter pelo menos dois níveis, né? Essa discussão em termos de como é que a gente divide esses níveis, ela não é tão clara assim, mas nós podemos ter dois níveis para atingir um determinado propósito. Uma coisa que a gente chama de propósito de alto nível, que é o que nós vamos chamar eventualmente de motivações ou necessidades, nós vamos ver daqui a pouquinho, e um propósito de baixo nível, nós vamos chamar de metas ou de objetivos, né, de uma maneira mais enfática. Tá? O que são propósitos de alto nível? Propósitos de alto nível são propósitos gerais que devem ser obtidos normalmente dentro de horizontes temporais amplos. São propósitos que têm aí um escopo largo. Né? O que é um escopo largo? É algo que pode ser atendido de diversos modos diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um propósito de ficar rico. Tem inúmeras maneiras distintas de eu conseguir ficar rico. Certo? Não é algo muito claro o que eu preciso fazer para ficar rico. Tá? Exemplos de coisas que podem ser vistas como motivações. Né? Por exemplo, manter o balanço energético. A gente sabe que uma determinada criatura, durante a sua trajetória no ambiente, ela precisa manter um balanço energético. Ou seja, ela não pode deixar o nível da bateria dela cair muito, senão ela para. Ela tem que, de tempos em tempos, estar reabastecendo essa bateria. Então, isso é o quê? É uma motivação para essa criatura. Aumentar o conhecimento sobre o mundo é um propósito que ele é amplo. Como é que eu aumento o conhecimento? Indo, conhecendo coisas que eu não conheço, investigando coisas que eu nunca vi antes. Né? Evitar colisões. Evitar colisões. O que eu faço para evitar colisões? Não tem um objetivo claro. Né? É um propósito de amplo escopo. É uma motivação. Tá? E aquilo que a gente chama de propósito de baixo nível, ou metas e objetivos, são coisas que têm um propósito mais específico, que são obtidos normalmente por um estado específico onde certas condições são atendidas. Né? Por exemplo, chegar a um ponto XY. Quando eu cheguei no ponto XY, eu sei que eu cheguei. Eu consigo verificar que eu cheguei. Né? Pegar um determinado objeto, transportar um determinado objeto de um lugar para o outro. Tá? Então, vocês podem perceber que pode não ser muito claro exatamente a transição daqui para cá, mas claramente a gente percebe o quê? Que são duas coisas diferentes. Uma motivação é um propósito de um nível mais alto, né? E uma meta, um objetivo, é um propósito de um nível mais baixo, algo que eu devo atingir dentro de um escopo de tempo pequeno. Tá? E mais, a gente pode imaginar que motivações podem ser atendidas a partir de diversas tarefas, né, que realizem diversas metas ou objetivos mais simples. Tá? Mais ou menos o que a gente fez aqui nessa decomposição, quando a gente transformou, né, aquele atingir um determinado ponto, que era uma tarefa mais complexa, num conjunto de tarefas mais elementares. Certo? Então, essa ideia de propósito, ela pode... Eu posso ter múltiplos níveis aí de definição de propósitos. Ok? Muito bem. Nós sabemos o que é um comportamento. Nós sabemos que esse comportamento em sistemas cognitivos, normalmente, ele está fragmentado, ele está dividido em ações, que são o quê? São comportamentos padronizados de certo tipo, né? E agora sobra a pergunta, mas como que a gente é capaz, então, em um sistema cognitivo, de gerar esse comportamento? Como é que a gente constrói um controlador que gere um comportamento de um determinado tipo? Tá? Esse problema de geração de comportamento, ele é um problema que foi bastante, extensivamente estudado dentro da área de inteligência artificial. Tá? Não só na área de inteligência artificial, como na área de pesquisa operacional também, o pessoal tem muitas técnicas distintas para a gente gerar comportamento. Tá? Eu vou estar apresentando aqui para vocês, basicamente, dois grandes grupos de técnicas, sem entrar em detalhes de nenhuma dessas técnicas mais aprofundadamente, mas nos dando o quê? Aquela visão geral dos tipos de técnicas que nós podemos ter. Tá? De um lado, nós temos aquelas técnicas mais tradicionais, que são os chamados métodos centralizados. Métodos centralizados normalmente envolvem aí uma etapa de planejamento, seguida de uma etapa de execução, e eventualmente eu posso ter planejadores hierárquicos aí, né, que vão estar planejando as atividades, o comportamento da criatura ou do sistema, com vários níveis de uma hierarquia para poder chegar na versão final. Tá? Essa técnica dos métodos centralizados, ela é a técnica mais tradicional, é aquela que existia de uma maneira bastante enfática, né, antes dos anos 90, né, até 1990, mais ou menos, todas as técnicas de controle usavam métodos centralizados. Né? A partir de 90, como nós vimos, com o aparecimento do Brooks, né, e com aquele questionamento que ele fez às técnicas de inteligência artificial, que incluíam essas técnicas de planejamento aqui, começou-se um novo conjunto de técnicas, né, que a gente pode chamar aqui de métodos distribuídos ou descentralizados, para mostrar que eles são contrários a essa ideia de um elemento central ditando como deve ser o comportamento, e que acabaram sendo conhecidos como métodos baseados em comportamento, né? Behavior-based methods. Certo? Esses métodos baseados em comportamento, nós vamos ver dois pelo menos aqui, né? Eles são baseados, a maioria deles, naquilo que a gente chama de um mecanismo de seleção de ação. Ao invés de eu fazer um plano antecipadamente, a cada instante a criatura seleciona uma ação que vai ser executada e executa aquela ação. E uma das técnicas que, dentro desses mecanismos de seleção de ação, né, action selection, que acabaram se tornando muito populares, é a técnica de spreading activation, né, ou dispersão de ativação. A gente fala dispersão de ativação, você não sabe nem onde procurar isso. Agora, se vocês colocarem lá no Google Scholar spreading activation, vocês vão encontrar uma série de técnicas que usam essa ideia de ativação espraiada, né, de dispersão de ativação. Tá? Nós vamos comentar sobre ela daqui a pouquinho, então não vou me alongar aqui nesse instante. Tá? Dentre as técnicas de dispersão de ativação que se tornaram bastante populares, nós vamos ver, vamos estudar aqui também, uma que se tornou a mais difundida para a geração de comportamento de criaturas artificiais, é o que a gente chama de rede de comportamentos da Pat Mace, né, Behavior Networks. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho. Tá? E é óbvio, né, que existem também os chamados métodos híbridos. O que são os métodos híbridos? São métodos que vão usar ou planejamento e execução ou mecanismo de seleção de ação, dependendo do nível que você está. Eu posso ter um sistema hierárquico em vários níveis, e para alguns desses níveis eu uso seleção de ação. Em outros eu vou usar planejamento e execução. Tá? Nós vamos ver que isso pode ser implementado. Existem várias propostas aí de métodos livros também que tentam pegar um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Tá? Mas essa visão aqui nos dá uma visão ampla dos diferentes tipos de métodos que a gente pode estar usando para geração de comportamento.
Ok?
Bom, o primeiro deles, que é o mais simples, é o que a gente chama do planejador executor. Num sistema que a geração de comportamento ela é executada por meio de um planejador executor, eu vou dividir essa tarefa de controle em dois módulos, né? Um módulo de planejamento e um módulo de execução. Eu vou passar para o módulo de planejamento um conjunto de metas ou objetivos que eu quero que o meu sistema cumpra, tá certo? Esse planejamento ele vai gerar um plano e vai mandar o plano para o módulo de execução. O módulo de execução, por sua vez, ele vai transformar esse plano na atuação direta das variáveis de atuação do meu sistema. Tá? Por exemplo, vamos imaginar, né, esse caso do carrinho que a gente tinha colocado aqui na lousa. Certo? Aquele meu módulo de metas objetivos, eu posso colocar que o objetivo, ele estando aqui, é chegar nesse ponto final, tá certo? E aí o módulo de planejamento vai me gerar um plano. Qual que é o plano? Daqui venha para cá, daqui venha para cá, daqui venha para cá. Tá certo? Então esse plano, ele é enviado para o módulo de execução, e o módulo de execução ele tem agora que pegar, né, esse plano e transformar o quê? Nas variáveis de atuação. No caso aqui vão ser o quê? O ângulo da roda e a velocidade da criatura. Tá? Então é assim que ele funciona. Né? Eu tenho aqui um planejador e um módulo de execução. Uma característica interessante que pode acontecer é que pode ocorrer que o módulo planejador mande para o módulo executor um plano que é infactível. Tá? Vamos imaginar que tivesse aqui um obstáculo aqui nesse ponto, mas que, por algum motivo, a criatura não estivesse ciente da existência desse obstáculo aqui. E ela traçou um plano, que devia sair daqui, vir para cá, vir para cá e vir para cá. Durante a execução do plano, o que vai acontecer? Ela vai perceber que existe esse obstáculo aqui. O que vai acontecer? Ele vai detectar que existe uma infactibilidade daquele plano que foi enviado e ele vai, então, requisitar um novo plano para o módulo de planejamento. Tá? Ele requisita um novo plano para o módulo de planejamento e aí o módulo de planejamento vai gerar um outro plano, por exemplo, um plano que faça isso, né? Para poder escapar desse obstáculo que existia no caminho aqui dele. Certo? Então, por isso que eu tenho esse retorno aqui, né? Posso requisitar um novo plano quando o plano atual for infactível. Tá? Esse aqui é um esquema geral, tá, gente? Quer dizer, a gente pode imaginar, por exemplo, que esse planejador aqui precisa das variáveis sensoriais. Eu não estou indicando aqui as variáveis sensoriais, mas poderia estar necessitando das variáveis sensoriais também para poder estar gerando o plano. Tá? Poderia estar precisando também de um modelo do mundo, uma série de outras características que nós não estamos colocando aqui, porque eu só coloquei o elemento principal do sistema, né, de planejamento e execução, para a gente poder entender como ele funciona. É bastante simples, não tem nada de excepcional aqui nesse método. Tá? Existem sistemas, como o sistema do Aldous, né, que a gente já viu, eu não lembro que aula que a gente falou sobre o sistema do Aldous, mas a gente falou do sistema do Aldous em algum instante, foi naquela aula de arquiteturas cognitivas. Nós podemos ter um sistema que ele é colocado de maneira hierárquica, ou seja, eu tenho vários níveis de tomada de decisão. Né? Nesse caso, o que acontece? Eu vou ter vários planejadores em diferentes níveis. Vou ter planejadores de alto nível, planejador de mais baixo nível, planejador de mais baixo nível, e lá na ponta eu tenho um sistema executor. Né? E esses planejadores de alto nível, eles vão estar levando diferentes informações em consideração. Né? Então, esse aqui nessa figura, veja o que acontece. Esse aqui é o nível mais alto. Né? ele está planejando, fazendo um plano para esse escopo amplo. E aqui ele está imaginando que tem um passo relativamente simples, que ele coloca aqui como um único step, uma única tarefa. Essa tarefa, por sua vez, ela vai ser planejada por um segundo planejador que vai entrar em detalhes mais finos aqui. E vai gerar aqui uma outra tarefa menorzinha que vai ser detalhada ainda mais por esse outro planejador, e daqui então ela segue para o modo de execução para que ele possa ser executado. E essas escalas de tempo aqui são escalas distintas, obviamente, dependendo aí do horizonte que a gente tem. Né? Repara que isso acontece, inclusive, dentro de uma empresa. Né? Dentro de uma empresa você tem uma organização, e você tem lá a gerência, né? A gerência tem metas que avançam aonde? Em um ano. Ah, em um ano eu quero acontecer isso, né? Quero começar isso. O que é isso? Corresponde a planos de longo prazo. Certo? Mas esses planos de longo prazo, eles precisam de alguma forma ser transformados no quê? No operacional, naquilo que é o dia a dia. Certo? E aí então eu vou ter esses vários níveis de planejamento aqui para poder chegar ali no dia a dia. Certo? As informações que cada um deles lida pode ser também diferente. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho que bolar um plano para chegar na minha sala. Num alto nível, eu vou pensar como? Ah, eu tenho que sair desse andar, tenho que descer dois lances de escada, tenho que ir até a rua. Da rua, eu vou pegar ali até o portão, do portão eu desço ali até o prédio ali de baixo, de lá, pego o corredor, subo a escada e pronto, estou na minha sala. O que eu fiz? Eu fiz um planejamento de alto nível. Por que ele é de alto nível? Porque eu não levei em consideração, por exemplo, que eu posso cruzar com pessoas no meio do caminho. Eu simplesmente bolei uma trajetória que eu tenho que fazer, mas eu não sei, por exemplo, se eu vou encontrar um buraco no meio da calçada que eu vou ter que desviar. Então esse meu planejamento é o quê? É um planejamento nesse nível mais alto. As informações que eu uso são de uma certa natureza. O planejamento que eu vou estar aqui no nível mais baixo, que é aquele que eu cheguei lá na hora, o que eu vou precisar de fazer? Vou precisar usar muito mais esse meu feedback sensorial para poder olhar o que está acontecendo e tomar uma decisão. Então pode acontecer que lá, aqui nesse nível mais embaixo, aqui nesse nível eu tenho o quê? Eu tenho planos que utilizam informações quase que estáticas. Mas aqui eu vou estar usando informações extremamente dinâmicas do que está acontecendo ali no tempo real. Certo? E qualquer coisa que aconteça ali no meio do caminho, pode ser que eu tenha que replanejar tudo. Né? Às vezes acontece, a gente sai de casa para vir aqui para o Unicamp, de carro, aí chega em um determinado lugar, tem um pedido lá, uma entrada, que é a entrada que eu uso sempre. Puxa, agora, eu sou obrigado a replanejar, tenho que fazer um plano completamente novo para conseguir chegar aqui. Tá? Então, esse estilo de planejamento hierárquico aqui é bastante utilizado também, né? Mas ainda é um sistema de controle um pouco mais clássico. Tá? Muito bem. Quais são as vantagens que os métodos centralizados trazem para a gente? Principalmente o fato de permitirem aquilo que a gente chama de um planejamento ótimo. Né? A gente usando métodos, né, como programação dinâmica ou até métodos mais simples, né, métodos de busca e inteligência artificial, a gente consegue encontrar o planejamento ótimo. A gente consegue encontrar o melhor plano para conseguir executar uma determinada tarefa. Tá? Poxa, que bacana, né? Ótimo, né? Por que a gente não usa sempre isso? Por que a gente tem outros tipos de planos de planejamento? Porque tem uma série de problemas que esses métodos centralizados têm. Tá? Por exemplo, eles são extremamente problemáticos em ambientes ruidosos ou dinâmicos. É aquilo que eu falei. O meu plano para sair daqui e chegar lá na minha sala pode ser ótimo. Mas se eu chegar ali embaixo e o portão estiver trancado, acabou com o meu plano. Por quê? Porque o portão às vezes está trancado, às vezes não está. Eu não tenho essa informação, eu só vou conseguir ter hora que eu chegar lá. Como é que eu vou ter um plano ótimo numa situação dessa? Não dá. Posso ter problemas com a qualidade do modelo de mundo gerado. Se eu não tenho um modelo de mundo perfeito, que me dê precisão absoluta, eventualmente eu tomar decisões com modelos imperfeitos pode fazer com que essa ideia de planejamento ótimo vá para o binário. E eu posso acabar me dando muito mal. Mais do que isso, se houver mudanças no ambiente, essas mudanças podem inutilizar um determinado plano e eu vou ter que replanejar. E planejar é uma coisa que exige tempo. Pode acontecer que em sistema de tempo real, que eu tenho que tomar uma ação, uma determinada ação a cada 100 milissegundos, se eu tiver que ficar replanejando muitas coisas, eu não consigo fazer mais nada. Tá? Existe também uma grande dificuldade nesse tipo de planejamento, de controle, que é uma dificuldade em balancear múltiplos objetivos. Quando eu tenho um único objetivo para atingir, talvez seja fácil gerar um plano. Mas quando eu tenho múltiplos objetivos, às vezes isso fica uma coisa bastante difícil. A gente é obrigado a estar forçando certas decisões que nem sempre são as decisões ótimas. Tá? Esse tipo de planejamento também tem muita dificuldade em agir de maneira oportunística. O que é agir de maneira oportunística? É aquele negócio, você está andando, de repente você viu uma farmácia. Aí você lembra, eu tinha que comprar um remédio. Já que você está na frente da farmácia, você para ali na frente da farmácia e compra um remédio. Como nós não temos um conhecimento absoluto sobre o mundo, e muitas vezes a gente só consegue ter esse conhecimento durante a própria execução do plano, o que, que vai acontecer? Eu vou ter muita dificuldade em estar fazendo uso desses oportunismos. Né? Em um sistema com metodologia centralizada, que tem um plano, muito provavelmente eu estou indo no caminho e vejo uma farmácia, eu vou seguir o plano e não vou parar na farmácia. Né? A gente fala que tem algumas pessoas que são tão metódicas, né? E às vezes não conseguem fugir de um planejamento. Né? Só fala que os alemães são assim, os alemães são muito metódicos. Né? Então, eles têm um plano, coloca aquilo na cabeça. E de repente acontece a oportunidade de fazer uma coisa melhor, não vão fazer porque já tinham planejado aquela coisa, vão seguir o plano até o fim. Certo? Então, isso aqui é um problema sério que pode acontecer aí com os métodos centralizados. E por fim, eles podem se tornar muito complexos e de difícil compreensão. Né? Você pegar, por exemplo, aquele sistema que o Aldous preconiza de planejamento hierárquico, é muito bonito de você enxergar ali na teoria, né? Ver os diagramas que ele coloca no artigo, mas na hora de implementar aquele negócio lá, tem gente que acha que não é impossível de implementar. Porque a coisa fica tão complexa, tão complicada, que na hora que você resolve encarar os detalhes de verdade, você vê que ele é impactível. Tá? Então, existem uma série de problemas com esses métodos centralizados. Tá? E a gente, obviamente, acabou tendo que partir para outras soluções. Mais ou menos na época que o Brooks começou a fazer o manifesto dele, né, e lançou ali a arquitetura de subsunção, começaram a surgir os métodos baseados em comportamento, que tem uma inspiração muito grande na etologia, né, o estudo do comportamento animal. Poxa, como é que as formigas conseguem resolver problemas fantásticos de planejamento? Como é que as abelhas conseguem resolver, né, problemas que eventualmente nós não temos capacidade de resolver? Como é que os animais, de um modo geral, se comportam e resolvem tomar decisões e executam ações para que essas ações acabem resultando num comportamento eficiente? Então, uma série de pesquisadores começaram a olhar para os animais e começaram a fazer experimentos junto com psicólogos para tentar estudar e criar modelos de como que os animais tomam decisões, como que os animais executam as suas ações, como que eles escolhem as ações que eles vão executar. Dentro dessas teorias que nasceram numa conjunção da psicologia, né, junto com a engenharia, existe uma teoria bastante interessante, que é a teoria dos leasing mechanisms. Né? Eu fiquei bastante tentado a traduzir isso aí, mas eu não consegui encontrar um nome que fosse Okay? Então, deixei em inglês mesmo. Né? Releasing mechanisms. O que são releasing mechanisms? É uma teoria que vem da psicologia que diz que alguns comportamentos são disparados em função da percepção de certas condições. Tá? Então, por exemplo, tem uma abelha. Acontece certa coisa, a abelha lança o ferrão. Por quê? Ele foi disparado por um conjunto de releasing mechanisms. Certo? Então, aparentemente, muitos comportamentos animais são comportamentos que, assim que uma certa situação é detectada, eles executam aquele comportamento. São comportamentos instintivos. Certo? Mas eles são detonados por uma determinada situação em particular. Tá? Dentro dessa teoria dos releasing mechanisms, existe uma outra subteoria que faz parte dos releasing mechanisms, que é a teoria dos pronomes. Tá? O nome não é muito simpático, mas a ideia da teoria dos pronomes, qual que é? É que cada animal escolhe momentaneamente um objeto de interesse. E aquele objeto de interesse é o que está sendo analisado e que vai disparar os releasing mechanisms. Certo? Então, pode acontecer que uma determinada condição ela esteja presente, mas se ela não está presente no objeto de interesse atual do animal, o animal não se comporta daquela maneira. Certo? Só vai se comportar se, de alguma maneira, a atenção dele for direcionada para outro objeto de interesse e aquele objeto de interesse, então, exibir um conjunto de características. Certo? Então, isso aqui nos dá uma dica muito boa de como está agindo, né, para poder detonar comportamentos em sistemas artificiais. Okay? Então, essa é uma das teorias. Existe uma segunda teoria que diz que os animais, além dos releasing mechanisms, que vão gerar comportamentos espontâneos a partir de certas condições, eles possuem também o que a gente chama de um conjunto de necessidades internas. Essas necessidades internas, elas vão orientar certos tipos de comportamentos do animal. Então, os comportamentos são disparados com o intuito da redução de drives. O que é o drive? O drive é uma medida de uma necessidade interna que eu tenho. Tá? Vamos imaginar que tipo de coisa poderia ser uma necessidade interna. Fome. Né? Eu tenho baixa quantidade de reservas energéticas dentro do meu corpo. Isso gera o quê? Uma necessidade interna que vai se espelhar na forma de um drive. Esse drive, por sua vez, vai detonar um determinado comportamento para tentar reduzir esse drive. Certo? E com isso eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir uma espécie de comportamento homeostático. Esse processo de redução de drives, ele leva a um comportamento homeostático. Eu tenho fome, né? Estou com baixa reserva energética. Isso vai me fazer procurar por comida. Encontrando comida, eu vou comer. Uma vez que eu comi, a minha reserva energética sobe, o que vai acontecer? O meu drive reduz. Uma vez que o drive reduz, eu não me interesso mais por comer nem por procurar comida. Certo? Então isso aqui é um outro mecanismo diferente dos releasing mechanisms que também existe dentro de um comportamento animal. Você observa isso em macacos, você observa isso em uma série de animais aí, principalmente com relação à alimentação, né, comportamento de reprodução, enfim, uma série de comportamentos que surgem de necessidades internas, não de release mechanisms. Certo? Muito bem. Uma vez que nós temos pelo menos dois mecanismos que disparam comportamentos, né, um são os release mechanisms e outro são os drives, as necessidades internas, surge uma pergunta. Como que os animais reagem quando eles estão realizando um determinado comportamento, estão realizando uma determinada ação, como que eles resolvem ou continuar naquela ação ou terminar? Por exemplo, o animal está comendo, né? Quanto tempo que ele demora para comer e fazer alguma outra coisa depois? Por que que ele resolve parar de comer? No caso, isso tem a ver com as necessidades internas e com os mecanismos de release. Tá? Mas uma coisa que surge é um pouco aquela questão das prioridades nessa brincadeira. Né? Então eu estou, por exemplo, eu sou um animal, né? Eu estou ali comendo, e eu ainda tenho fome. A minha fome não caiu, né? O meu drive não caiu. Mas de repente eu vejo um leão vindo atrás de mim. O que vai acontecer? Eu não vou persistir naquele meu comportamento de comer, porque vem vindo um leão, e leão significa que eu posso morrer. Tá certo? Se eu posso morrer, bom, então tem algo mais prioritário do que comer. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar algum mecanismo de oportunidade e vou fazer uma outra coisa. Nesse caso, eu vou correr. Né? Vou fugir, vou me esconder, e esse comportamento de se esconder, ele acaba sendo dominante aborta aquele comportamento de comer. Tá? Como é que a gente trata isso do ponto de vista artificial? Esse trade-off que existe aí entre a persistência de determinado comportamento e a oportunidade de estar mudando com um comportamento diferente em função de uma situação que acontece. Né? Em outras palavras, como que essas duas coisas aqui se combinam entre si? Certo? Porque por um lado eu estou aqui reduzindo o meu drive, por outro lado, surge uma oportunidade que me manda fazer alguma coisa. E aí, como é que eu reajo? Tá? Nós vamos ver que o mecanismo que os psicólogos preconizam para essa situação é o que eles chamam da competição entre comportamentos. É como se cada comportamento tivesse, em um determinado instante de tempo, querendo ser executado, e ele vai ter algum tipo de crédito, vamos assim dizer, ou de ativação, e é por isso que a gente fala de spread activation lá depois, que ele vai usar aquilo como uma moeda para competir com os outros comportamentos. E no final das contas, vai ser executado aquele comportamento que ganhar essa competição. Tá? Nessa brincadeira de grupos de competição de comportamentos, pode existir, por exemplo, a questão da inibição de comportamentos. Ao executar um comportamento, eu estou inibindo um outro comportamento anterior. Por exemplo, o fato de estar comendo pode inibir o comportamento de buscar comida. Por quê? Porque eu não tenho comida, certo? Então eu vou inibir aquele outro comportamento. E posso ter a formação de grupos de comportamentos que se auxiliam para fazer com que aquele grupo ganhe. Né? E aí ele passa a estar executando subcomportamento dentro do próprio grupo. Tá? Então, essa competição entre comportamentos ela não é tão trivial assim, ela pode ter algumas sofisticações ali dentro. Tá? E uma outra questão interessante que surge também nessa estratégia é a ideia de nível de interesse. Tá? Os psicólogos eles perceberam que os diferentes comportamentos, eles podem ter diferentes níveis de interesse, e esses níveis de interesse podem variar, dependendo da situação. Ou seja, uma coisa que pode ser extremamente interessante em um determinado instante, à medida que ela continua executando aquele comportamento, esse nível de interesse ele vai caindo. Ele vai caindo com o tempo. Então, por exemplo, eu pego uma criança, e ela está interessada em brincar. Ela começa a brincar. Ela brinca, 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 brinca. A brincadeira está trazendo prazer para ela. O objetivo de se entreter está sendo realizado. Mas o que acontece depois de um tempo? A criança enjoa da brincadeira. Por quê? Esse nível de interesse, ele vai diminuindo. Isso não acontece só com criança, acontece com animais. Né? Você aponta um determinado objeto para um animal, para um cachorro, por exemplo, e fica olhando aquele negócio lá. Aí se você continuar muito tempo apontando aquilo lá, daqui a pouco aquilo lá não tem mais interesse para ele. Certo? Então, os etólogos também levaram em consideração essa questão do nível de interesse na seleção de ação. Ou seja, qualquer ação que eu execute, eu tenho que levar em consideração o nível de interesse também para que ele não persista tempo demais em determinada atividade. Tá? Eu mostrei para vocês na aula passada o caso lá do Silas, né, aquele cachorro animado que o Bloomberg desenvolveu. O Silas é um exemplo de um cachorro que foi desenvolvido usando uma metodologia baseada em comportamento e ele leva em consideração esse nível de interesse. Ele vai querer brincar com você, mas essa brincadeira vai ser durante um tempo. Depois disso, o nível de interesse vai cair e ele vai passar alguma outra atividade. Incorporar nível de interesse no modelo que a gente usa, então, traz o quê? Traz realismo para o comportamento da criatura artificial que a gente está trabalhando. Okay? Muito bem. Baseado, então, nessas observações da etologia, a gente pode estar criando um modelo aonde eu posso definir aí para cada comportamento, né, um certo conjunto de ativações. Essas ativações elas vão vir de diferentes lugares, né? Eu posso ter ativações que vêm do sistema sensorial e do mundo, né? Ou seja, o mundo afeta o sistema sensorial. O sistema sensorial, dependendo das circunstâncias, podem ativar certos releasing mechanisms. Esses releasing mechanisms vão trazer uma certa ativação para aquele comportamento. Eu posso ter um conjunto de variáveis internas que vão funcionar como motivadores e que vão trazer ativação para aquele comportamento. Posso ter um certo nível de interesse, né, para aquela atividade naquele instante de tempo, ou seja, se ela já foi definida antes, que vai me trazer um certo nível de ativação para esse comportamento. E posso ter inibições causadas por outros comportamentos, né, que podem estar diminuindo a ativação desse comportamento. Com isso, esse comportamento aqui vai integrar esse conjunto de todas essas ativações que estão sendo enviadas para ele, e ele vai ganhar um certo nível de ativação que ele vai usar para competir com outros comportamentos como ele. Certo? Então eu vou ter vários comportamentos ali competindo entre si, e aquele comportamento que ganhar, ele vai ser executado então pela criatura. Certo? Observe que nesse caso aqui, nós não temos planos, não é? Nós não temos planos nesse mecanismo. Por isso que ele é um mecanismo distribuído. Cada comportamento computa o seu nível de atividade e ele compete com os outros comportamentos, e aí o comportamento dominante é o que vai ser executado. Né? Mas será que a gente, olhando para isso, a gente poderia dizer que esse método é um método puramente reativo? O que vocês acham? Exatamente. Ele leva em conta as motivações. E se ele leva em conta as motivações, ele tem um propósito. Que é um propósito embutido, um propósito de alto nível, no caso aqui, que está sendo codificado pelas motivações. Tá? Então, ele tem propósito. Ela é uma ação propositada, de fato. A única coisa é que nós não temos planos, nesse caso aqui. Tá? Esse modelo aqui, que é, coincidentemente, o modelo que o Bloomberg usou para implementar lá o Silas, né, e uma série de outros personagens, de outras criaturas artificiais, ele não tem planos. Ele gera o comportamento por meio dessa competição entre comportamentos. Certo? Mas o que acontece com situações como essa? Poxa, tudo bem. Né? A gente sabe que muitos animais vão se comportar dessa maneira mesmo. E, de fato, nós vamos conseguir fazer criaturas artificiais que se comportam como animais artificiais, que são o quê? São os ânimas, como nós já vimos anteriormente. Tá? Mas o ser humano, por mais que a gente queira negar, ele faz planos, não faz? Nós não fazemos planos? E o que caracteriza um plano? A capacidade da gente prever, antecipar o futuro em função de certas possibilidades e impossibilidades daquilo que a gente pode fazer. Em função disso, o pessoal de behavior-based methodologies, começou a se fechar. Será que a gente não consegue embutir alguma coisa parecida com o plano dentro dessa estrutura de comportamento distribuído? Nós vamos ver que, de fato, eles conseguiram realizar essa coisa que é parecida com um plano. Tá? Isso vai aparecer na rede de comportamentos da PetMaze. Tá? Essa rede de comportamentos ela começou a ser gestada em 1989, né, quando a PetMaze, ela era professora de uma universidade da Bélgica, e ela foi para o MIT trabalhar como visiting scholar, né? Ela foi como professora visitante do MIT, e eles gostaram tanto dela que eles acabaram contratando ela como professora do MIT. Ela era professora do MIT. E em 1990, ela publicou esse trabalho, né, How to Do the Right Thing, que é um trabalho extremamente citado, onde ela define o que é uma rede de comportamentos e como que essa rede de comportamentos ela pode ser utilizada aí, para gerar comportamentos em agentes, né, de uma maneira genérica, não somente em criaturas artificiais. Tá? Nessa rede de comportamentos, como que ela funciona? Vão existir dois elementos, os comportamentos e as metas, né, os goals. Certo? O comportamento é definido por três listas: uma lista de pré-condições, uma lista de adições e uma lista de deleções. O que existe dentro dessas listas? Né? Essas listas são basicamente listas de proposições que devem ser verdadeiras ou falsas. Né? No caso aqui da lista de pré-condições, são preposições que devem ser verdadeiras antes que o comportamento possa ser executado. O at least vão ser proposições que devem ser verdadeiras depois que o comportamento foi executado. E a lista de deleção é um conjunto de proposições que devem ser falsas depois que o comportamento foi executado. Então, o que ela colocou? Ela colocou uma coisa que não existia no caso da proposta do Bloomberg, que, por sua vez, ela tinha sido herdada da proposta do Brooks, da arquitetura de subsunção. O que é isso? É a ideia de que podem existir certas condições para que um comportamento possa ser realizado. Lá na arquitetura do Bloomberg, em princípio, qualquer comportamento poderia ser realizado a qualquer instante, desde que ele ganhasse, né, ativação suficiente. Entretanto, nós sabemos que para que a gente consiga executar uma ação coordenada, podem existir condições que inviabilizem aquele comportamento de ser executado. Então, isso é o que foi vamos assim dizer, a diferença dessa rede de comportamentos da PetMaze. Quando ela introduziu a rede de comportamentos, ela possibilitou que você criasse o quê? Condições para que um determinado comportamento pudesse ser executado. Na prática, essas condições, elas formam uma rede. Por quê? Porque se eu tenho um comportamento que gera, né, na sua add list uma determinada condição, que por sua vez é uma pré-condição de um outro comportamento, eu crio o quê? Eu crio um encadeamento de comportamentos que vão acabar gerando a topologia de uma rede. Tá certo? Então nós vamos ter alguma coisa parecida com isso. Tá? Aonde cada triângulo aqui é uma proposição, tá certo? Esse polígono aqui, né? Octógono, né? Não, é um hexágono, né? Esse hexágono aqui, ele é um goal, né? Uma meta parcial, tá certo? E o que vai acontecer, né? Esse aqui, essa proposição está no add list desse daqui, certo? Essa daqui está no precondition list dele. Né? E aí, ligando uns com os outros, eu monto aqui uma determinada rede, que é a rede de comportamentos para essa criatura. certo? Ela que vai mapear essa criatura, certo? Essas caixinhas são os comportamentos em si, né? Eu posso ter um grande número de comportamentos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de esse nó vermelho aqui é uma motivação global que vai sendo distribuída aqui por essas submotivações, e aí eu vou tendo aqui os diferentes comportamentos e as diferentes proposições que vão estar montando todos os comportamentos da minha rede, né? Essa figura aqui ela foi extraída do trabalho do Boa, onde ele usa uma rede de comportamentos para controlar um sistema tutor, certo? Então, basicamente, eu extraí lá só para vocês terem uma ideia de como pode ser sofisticada uma rede de comportamentos, né? Nos trabalhos que eu tenho visto, né, o número de comportamentos numa rede de comportamento pode ser pequeno, da ordem de 4, 5, 6, né, mas pode chegar a 89, 90, 91, até 100 comportamentos, né? Alguns trabalhos chegam a ter mais de 100 comportamentos montando uma rede como essa. Ok? Então, oi.
Eles são dados por quem projeta o sistema?
Por quem projeta o sistema. São a priori. Tá? É óbvio que a gente poderia imaginar que poderiam ser gerados a priori, mas nos trabalhos em que isso aqui foi utilizado, sempre foi criado pelo. Foi criado pelo projetista. Ele projetou aquela rede de comportamentos. Tá? Bom, uma rede como essa pode ser tão complexa que alguns pesquisadores, na anotação, resolvem não mostrar as proposições, mostrar só os comportamentos, que sempre vai existir, né? Quando vem daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, sempre vai existir uma conexão de um comportamento para outro. Então eles pegaram e arrancaram isso aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? E aí a gente pode também encontrar uma notação alternativa a essa, que é alguma coisa parecida com essa, né? Isso aqui é uma rede de comportamentos que foi usada para controlar uma criatura artificial num problema de, como é que chama? Que chama de foraging, né? Que é busca por alimento. Tá? Então é uma criatura que tem que encontrar alimentos e tem que estar, buscando alimento, tentando otimizar a procura de alimento em determinado ambiente. Tá? Repare o que acontece, né? Nesse caso, ele tirou fora a representação das proposições, deixou só os comportamentos, os goals, que são os motivadores, né? E os sensores que vão estar gerando, né, de alguma forma, aquelas minhas variáveis das proposições. Tá? Então, repare que, olhando para isso, a gente enxerga o quê? De uma certa forma, nós temos algo semelhante ao que o Bloomberg tinha colocado, né? O que são os sensores aqui desse lado? São os releasing mechanisms, certo? O que são essas metas do lado de cá? São as necessidades internas, tá? Então, no fundo, uma rede de comportamento, o que é? É uma sofisticação do algoritmo do Bloomberg, incluindo as proposições que vão montar essa topologia de possíveis comportamentos. Tá? Basicamente, como funciona uma rede de comportamentos? Ora, cada um dessas motivações, ela vai liberar um certo conjunto de ativações. Tá? Então, a todo instante, essa motivação aqui gera, para esse comportamento, uma determinada ativação. Esse comportamento, por sua vez, se ele não tiver vindo aqui, né, dos sensores as proposições que o habilitem, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar aquela ativação para os comportamentos que estão conectados na rede antes dele. Certo? E assim, de novo, né? Então, esse aqui vem para cá. Ou seja, para ele estar satisfeito do ponto de vista de água, ele tem que beber. Mas para ele beber, ele tem que fazer um approach da água. Né? Não sei o que é a diferença do P e do R, mas é, para que esse approach P da água aconteça, ele tem que dar um approach R da água. Por sua vez, para que ele possa dar um approach na água, ele tem que explorar. Né? Então repare o que acontece. No fundo, essa rede de comportamentos, ela funciona como uma espécie de um plano embutido dentro da própria rede. Porque se as condições para beber não estiverem existentes, ele transfere toda a ativação que ele recebeu para os outros comportamentos. Vamos supor que esse comportamento de exploração esteja habilitado para executar. A ativação chega nele, ao chegar nele, ele estando habilitado, ela para. Ela não se propaga para os outros comportamentos. Em parando aqui, o que acontece? Ele vai elevar o seu nível de ativação e aí ele vai competir com os outros comportamentos e aquele que tiver o maior nível de ativação vai ser o comportamento que vai ser executado pela rede de comportamentos. Tá? Então repare que a única diferença que esse caso tem para o caso do Brooks é que criou-se o quê? Essa topologia de rede para organizar os comportamentos em certas sequências. Só que isso fez o quê? Fez com que a rede de comportamentos funcionasse como uma espécie de um planejador. Porque no fundo ele está fazendo um plano. Né? Habilitando a exploração aqui agora nesse instante, daqui a pouco ele vai habilitar esse outro, e depois vai habilitar esse outro, e depois vai habilitar esse outro, e ele vai poder concluir aquele subobjetivo. Só que qual que é a diferença que existe entre esse tipo de plano que é gerado pela rede de comportamentos? A diferença é que esse plano é um plano que permite o aproveitamento de oportunismos, de oportunidades, que o planejador dos métodos centralizados não permitia. Por quê? Porque se em um determinado instante ele chega próximo aqui de alguma dessas coisas, o que vai acontecer? Esse motivador pode ganhar um nível de atividade maior e aí aquele comportamento ele acaba sendo realizado. Tá? Então, eu consigo alterar a sequência do meu plano de uma maneira muito mais dinâmica usando uma rede de comportamento do que eu conseguiria com usando a técnica do Bloomberg, né, onde eu só tenho os comportamentos isolados competindo entre si. Certo? Essa rede de comportamentos, portanto, ela acabou se transformando no algoritmo padrão para você trabalhar com mecanismos de seleção de ação em criaturas artificiais. E ele é usado em várias situações diferentes, né? Tanto no caso de controle de comportamento de agentes, em jogos de computador, né? Em controle de robôs. Tem vários artigos na literatura que usam essa rede de comportamentos para mostrar como que o comportamento é controlado usando uma técnica de behavior based. Né? Não sei se você já tinha ouvido falar da rede de comportamentos antes. Né? Não é uma técnica que é muito difundida fora desse nicho aí das criaturas artificiais, mas é uma técnica bastante eficiente que consegue resultados muito interessantes. Então, por isso que a gente está mostrando ela aqui para vocês. Tá? Bom, a rede original, né, ela mudou de nome algumas vezes, né, como toda tecnologia que está em formação, ela adotou um outro nome, ela chamou de Agent Network Architecture, né, que é a própria rede de comportamento original da Pat Hayes. E nessa rede original, como eu falei para vocês, os predecessores e os sucessores são proposições. Tá? Muito bem. O pessoal gostou muito da rede, mas rapidamente identificou alguns problemas na estrutura da rede. Ou seja, a estrutura da rede de comportamento original da Pat Hayes tinha problemas. Por exemplo, quando eu vou colocar os meus comportamentos, vamos supor que eu tivesse um comportamento que fosse giratório, certo? eu era obrigado a quê? Mover-se de 5 graus, mover-se de 10 graus, mover-se de 15 graus, mover-se de 30 graus. Por quê? Porque as proposições elas se encapsulam em uma ideia unitária. O que estava faltando? Estava faltando a possibilidade de eu poder passar um parâmetro para o meu comportamento. Que nem a gente comentou lá no comecinho do curso, né? Passar um parâmetro para a minha ação. Muito bem. O Holtz, que foi orientado da Pat Mace, em 96, criou uma rede que ele chamou de Fishnet. E a Fishnet, então, ela modificava a rede de comportamento para poder permitir a passagem do parâmetro. Então ele criou umas modificações na estrutura da rede para que eu pudesse estar passando parâmetros dos meus comportamentos. Com isso, o que acontece? Ao invés de ter um número gigantesco de comportamentos, porque cada comportamento é em função de uma proposição distinta, né, eu agora posso ter o quê? Posso ter comportamentos onde eu passo parâmetros para eles. Então o número de comportamentos da minha rede de comportamentos acabou ficando bem menor. Tá, isso aqui foi uma grande vantagem. Tá? Em 97, o Goetz, ele estudou alguns exemplos de redes de comportamentos recorrentes. Por quê? Porque ele percebeu que alguns tipos de redes de comportamentos causavam resultados estranhos. Ou seja, as criaturas começavam a estar realizando um comportamento estranho, alguns tipos de coisas que você... Isso aqui é uma anomalia no comportamento. E ele começou a perceber que essa anomalia, ela era originada pelo fato das redes de comportamento serem recorrentes. O que é ser recorrente? É formar loops. Certo? Eu tinha loops na minha rede de comportamento. E o que acontecia? Quando eu tenho loops, aquele mecanismo de spreading activation, que está distribuindo a ativação dentro da rede, ele fica meio maluco e ele passa a não funcionar da maneira adequada. Tá? Mas o Goetz conseguiu encontrar certas condições de contorno e ele propôs então essa SNEPS, que eu não estou capaz de lembrar agora aqui o que significa essa sigla, que no fundo era uma rede de comportamento com uma política de distribuição de ativação diferente da que a Pat Mace tinha preconizado e que permitia a criação de redes recorrentes. Então, também foi uma segunda modificação do algoritmo da rede de comportamento, fazendo com que ela ficasse mais poderosa. Tá? E em 2004, o Dorer, ele publicou as chamadas Extended Behavior Networks, que trouxeram outro aperfeiçoamento ainda para as redes de comportamento. Que aperfeiçoamento que é esse? Ora, na rede de comportamento original, o que acontecia? Na rede de comportamento original, a gente falou que o comportamento que tinha maior ativação era aquele que era realizado. Então, o que acontece? Tanto na rede da Pat Mace, quanto do Rose, quanto do Goetz, a rede só gera o quê? Um comportamento a cada instante de tempo. É óbvio que eu posso fazer isso tão rápido, né? Que eu executo um, depois executo outro, depois executo outro. Mas existem comportamentos que são demorados para serem executados. Certo? E que poderiam muito bem estar sendo executados simultaneamente, porque afetam atuadores distintos. Por exemplo, né? Eu posso... Quando eu estou me movendo daqui para lá, ao mesmo tempo que eu estou me movendo daqui para lá, eu posso movimentar minha cabeça. Está certo? Por quê? Porque os atuadores são distintos. Eu tenho um atuador que está me movendo nessa direção e tem outro atuador que está girando a minha cabeça. Isso não era permitido na rede de comportamento original da Pat Mace, nem nas duas primeiras extensões. Tá? O Dorer, ele incluiu, né, alguns adendos a mais aí na rede de comportamentos para permitir que fosse possível executar comportamentos concorrentes também. Então, a partir da definição de Dorer, da rede estendida, passou a ser possível também de executar comportamentos concorrentes. Tá? E aí vocês percebem que nós estamos bem próximos, né? 5 anos atrás, isso aqui foi publicado. Já existem alguns trabalhos usando a rede de comportamento estendido, com bastante sucesso. Certo? E daqui para frente, o que pode acontecer? O que vocês acham? O que a gente pode melhorar com essa rede de comportamento? Se fosse, se vocês fossem fazer uma tese, o que vocês fariam com rede de comportamento? O próximo passo, talvez, né, óbvio que eu não sei quem está trabalhando em cima disso, mas o próximo passo seria juntar a rede de comportamentos com o mecanismo de aprendizado para que essa rede pudesse ser aprendida e não definida a priori. Tá? Hoje, a rede de comportamentos é sempre definida por um projetista. Mas ela poderia ser aprendida, por que não? Né? Poderia fazer com que esses comportamentos fossem evoluindo gradativamente. Isso aí poderia, com certeza, dar uma tese de doutorado. É uma coisa que certamente seria muito útil e a gente teria aí uma possibilidade de estar eventualmente fazendo uma contribuição bastante significativa aí para essa área de geração de comportamento. Então, guardem essa ideia na cabeça, né? Se isso aí for interessante para vocês, vocês podem estar aproveitando essa ideia para pensar no futuro trabalho de tese. Tá certo? Muito bem. Então, a rede de comportamentos, ela é o auge das técnicas que a gente teria para apresentar aqui para vocês. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho também, antes de acabar a aula, sobre problemas de navegação. Né? Como, dentre os tipos de comportamento que a gente pode ter, né, um dos comportamentos mais sofisticados que a gente tem é o da navegação, nós vamos ver que existem algumas técnicas específicas para tratar esse problema da navegação. Que problema é esse? Olha, como movimentar um agente em seu ambiente de forma a atingir algum objetivo? Tá? Nós vamos ver que tem várias maneiras diferentes de resolver esse problema. Né? Desde um comportamento puramente reflexivo, né, ou reativo, a um comportamento baseado em algum modelo de mundo, uma espécie de um mapa do ambiente. Nesse caso de usar o mapa, eu posso imaginar que o mapa é conhecido a priori, ou seja, eu já conheço o mapa antes dele navegar, ou eu posso imaginar que o mapa ele é construído a partir da interação com o ambiente. Né? Seria o caso aí de um comportamento que evolui. Né? Dentre os métodos que são reflexivos, nós vamos encontrar vários trabalhos na literatura. Essa aqui é uma das áreas mais exploradas na comunidade. Vamos encontrar trabalhos usando redes neurais, né, sistemas fuzzy, computação evolutiva, tem vários tipos de técnicas diferentes. Os métodos de resolução com modelos de mundo, tem várias técnicas também, mas nós podemos encontrar três grandes grupos. Né? O grupo dos métodos que fazem uma decomposição celular do ambiente, o grupo dos métodos que usam roadmaps a partir de landmarks, e os métodos que usam os chamados campos potenciais. Vamos tentar ver cada um deles aqui com mais cuidado, aqui nas umas figurinhas aqui que vão ajudar a gente a entender. Né? O que é um método com decomposição celular do ambiente? Ora, de alguma forma, eu vou decompor esse meu ambiente em várias células distintas, né, que pode ser de uma maneira regular, irregular, ou até de um regular diferente. Nós vamos ver que tem várias técnicas distintas para você decompor um ambiente e talvez explorar essa decomposição de uma maneira a estar otimizando o número de células que o seu ambiente precisa ter. E uma vez que eu decomponho o meu ambiente em células, o que eu fiz? Eu transformei um problema, que era um problema em espaço contínuo, num problema em espaço discreto. Porque agora eu tenho simplesmente um problema de, olha, eu tenho que sair dessa célula e vir para essa, dessa aqui e vir para essa, dessa aqui eu venho para essa. E eu posso usar N estratégias aí para poder resolver esse problema que deixou de ser um problema no espaço contínuo e passou a ser um problema no espaço discreto. Né? Aquelas técnicas de busca que a gente tem em inteligência artificial, né? Busca a estrela, né? Como chama aquela outra? O algoritmo de Dijkstra, né? Tem vários tipos de algoritmos que podem resolver esse problema, uma vez que eu faça a decomposição celular do ambiente. Tá? Então essa é uma das possíveis técnicas que eu posso estar utilizando. Um outro tipo de técnica é a criação de roadmaps a partir de landmarks. O que é um landmark? Um landmark é um ponto ou uma característica do meu ambiente que me permite encontrar o que a gente chama de pontos significativos de movimentação para a nossa criatura. Né? Esse caso aqui é um exemplo de uma possível técnica de landmark. Basicamente, o que ele fez? Ele pegou todos os vértices dos obstáculos do meu sistema, né? Ele criou uma... como é que chama? Verificou a distância até o eixo X e colocou um ponto no meio. Né? Aqui, mesma coisa. Pegou aqui e colocou um ponto no meio. Né? E aí ele colocou um outro ponto aqui no centro de massa desse polígono aqui. Né? Então repara aqui também. Tem um ponto no centro de massa, um ponto no meio. Né? Um ponto no centro de massa, um ponto no meio. Certo? E aí com isso o que eu crio? Eu crio um certo conjunto de roadmaps. Né? Ou seja, esses movimentos aqui, olha, são os movimentos onde a minha criatura ela pode se mover, ela sempre vai se mover indo em direção a esses pontos. Se ela fizer isso, ela nunca vai colidir. Tá certo? Então, essa técnica aqui é uma técnica bastante usada também se a decomposição celular acaba sendo muito custosa. Porque às vezes, dependendo do tamanho do meu ambiente, se eu for decompor ele em células, eu posso ter um número muito grande de células, aí também não resolve o meu problema. Essa aqui eu crio roadmaps que podem ser mais eficientes. Tá? Esses roadmaps, eles tanto podem ser criados a partir de landmarks, que nem nós colocamos aqui, como eles podem ser colocados a priori. Tá? Por exemplo, muitas das técnicas que tratam oponentes em jogos de computador usam roadmaps. Tá? Só que os landmarks são fixos, não são landmarks obtidos a partir do conhecimento dos obstáculos. Né? O projetista do oponente, ele criou esses landmarks no mapa do jogo. Tá? Então, por exemplo, teve um aluno meu que trabalhou uma época com aquele jogo Counter-Strike. Aí ele falou, olha, a técnica tradicional para a gente criar um oponente no Counter-Strike, né, um soldado que vai perseguir, é criar um conjunto de roadmaps como esse aqui, né, e aí o oponente só fica transitando de um landmark para o outro. Tá? E aí eu posso usar, por exemplo, uma técnica como a rede de comportamento para decidir, né, para qual landmark ele deve ir. Certo? É óbvio que um dos problemas dessa trajetória com roadmaps é que você sabe sempre que o oponente vem naquele lugar. Né? Para quem, não sei se você já percebeu, se você já jogou desse jogo, mas se você começa a olhar para o comportamento, você vê que ele sempre vem naquela direção, vem daquele jeito. Por quê? Porque ele está seguindo um roadmap como esse. Tá? É uma técnica bastante computacionalmente rápida, né? Eu não tenho que guardar muita informação, mas ela tem esse problema da dificuldade de realismo, né? Porque você percebe que tem um comportamento padronizado, ele não foge daquele comportamento. Mas é uma técnica também bastante efetiva. Tá? Esse aqui é um outro exemplo de uma outra maneira de você pegar os seus roadmaps. Nesse caso aqui ele fez um roadmap por triangulação. Então ele dividiu o ambiente todo em triângulos e pegou os pontos centrais dos triângulos e a metade de cada um dos vértices e foi criando aqui um outro roadmap aqui que vai me gerar um outro tipo de movimentação possível. Existem várias técnicas para poder obter esses roadmaps. Tá? Por fim, uma última técnica que a gente também conhece, que é bastante utilizada, é a técnica dos campos potenciais. Nessa técnica dos campos potenciais, o agente ele é representado por um ponto no espaço, e aí a gente imagina que existe uma função, né, que está definida em função dos obstáculos que esse ambiente tem, e ela vai gerar o quê? Vai gerar um vetor que vai dizer por onde que a criatura deve se mover. Então esse aqui é um exemplo, olha, cada um desses triângulos brancos aqui corresponde a um obstáculo que tem nesse ambiente aqui. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou criar uma função potencial que vai começar sendo muito alto aqui, nesse próximo do obstáculo, e ela vai caindo, e aqui mais ou menos nesse ponto onde tem essa faixa preta aqui, ela chega no valor mínimo. Aí o que acontece? Quando um agente está em alguma localização aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar caminhar em direção a minimizar esse campo potencial. Tá? Então, se ele estiver localizado aqui, ele vai tentar vir para cá. Aí, a partir daqui, ele vai seguir sempre aqui no campo de mínimo, até chegar em um determinado lugar que ele quer chegar. Tá certo? Então, essa técnica aí, ela usa a influência de um campo potencial distribuído no espaço de acordo com as restrições do ambiente e os objetivos do agente. Eu posso ter potenciais atrativos, que vão atrair para um determinado ponto, e potenciais repulsivos, como esse caso aqui dos objetos. Né? E aí, o potencial final é a soma dos potenciais atrativos e repulsivos, e o agente simplesmente tem que seguir, né, a derivada desse campo potencial para poder minimizar a possibilidade de uma colisão. Então é uma técnica também bastante utilizada, tem algumas dificuldades para ser utilizada em alguns casos, mas em alguns casos ela pode ser bastante efetiva, né? Porque eu posso encontrar uma função que faça o cálculo dessa função potencial, aí não sou obrigado a ficar guardando um monte de pontinhos como aqueles que a gente tinha que fazer nos métodos anteriores. Tá certo? Muito bem. Por último, a gente tem uma última técnica que a gente vai mostrar, que é bastante utilizada também, que é o chamado SLAM. Né? SLAM é a sigla para Simultaneous Localization and Mapping. É o caso de alguns tipos de robôs, principalmente, que não conhecem o seu ambiente e eles vão conhecendo o ambiente à medida que eles vão interagindo. Então, esse aqui é o robô no começo da sua trajetória. Por meio do sinal sensorial, ele percebe que o ambiente tem uma determinada característica. À medida que ele vai fazendo isso, ele vai começando a montar o mapa do ambiente. E à medida que ele vai montando o mapa, ele vai começando a pensar em maneiras de se locomover dentro desse mapa. Né? Mas a figura aqui é tirada de um caso real, de um robô que aprendeu por meio de exploração a conhecer o espaço que ele tinha. E ele vai montando ao mesmo tempo, né, o mapeamento do ambiente, e ele faz uma outra coisa que às vezes não é uma coisa muito simples de fazer, que é a localização. Dependendo da aplicação, nós podemos ter ou não essa localização. Por exemplo, se eu estou trabalhando num jogo de computador, né, num jogo de computador eu posso pedir para o meu servidor, ele me diz qual é a minha localização, então eu consigo ter com certeza a minha localização. Isso facilita muito o planejamento da minha trajetória. Mas, principalmente no caso de robôs reais, muitas vezes você não sabe onde o robô está. E você coloca ele e você não sabe se ele se moveu ou se foi o ambiente que se moveu. Tá certo? Então aí você tem esse problema que a gente chama de localização, que é um problema que pode ser bastante sofisticado. E esse caso aqui é um caso em que ele resolve simultaneamente a localização e o mapeamento. Tá? É uma área também bastante desenvolvida, né? Tem bastante trabalho nessa área, e eventualmente quem tiver interesse, eu tenho algumas referências interessantes sobre SLAM. Tá ok? E é isso aí, gente. A gente termina a nossa aula de hoje por aqui. Né? Ah, eu esqueci de passar a lista. Eu sempre esqueço de passar a lista. Eu não lembro de a lista aqui, eu acabo deixando aqui. Então, por favor, assinem a lista antes de ir embora e até a próxima aula.